Caramba!
Olá a todos, apito inicial para mais um podcast NFL 11. Vamos fazer o kick-off de mais um episódio e onde vamos viajar pela semana de jogos, mas vamos fazer um ponto de situação divisional pelo caminho, isto porque a competição tem sido e tem estado presente, está aqui ao rubro, ao fim de 11 semanas de jogos. Comigo para este episódio tenho, como habitualmente, o Nuno Félix, que chega cheio de energia, depois de uma noite muito bem dormida, como ele nos revelou aqui antes de
Verdade,
arrancarmos com a
verdade.
gravação. E tenho o Pedro Fernandes, que esta semana ninguém vai calar, porque os Vikings venceram o quarterback mais talentoso da NFL e venceram bem. Venceram de forma justa, não é, Pedro?
Skol, Skol, não digo mais.
Tiveste a fazer isso durante a semana toda?
Tive a coordenar bem o timing e tudo para parecer cada vez melhor. Eu acho que estou a melhorar.
Eu imagino, tipo, tu em casa, do género: oh, Pedro, anda para a mesa e tu: Skol!
Skol. Skol. É mais ou
Acordas
menos isso, é
alguém:
mais ou menos isso.
bom dia, Pedro! Skol! Era mais ou menos isso, né? Eu não sei fazer tão bem quanto tu, não sei fazer tão bem quanto tu. Mas
E,
olha.
mas olha, já agora, interessante isto começar assim, porque toda esta conversa com o Pedro e com o amor do Pedro pelo Cousins chega numa altura em que a comparação foi feita precisamente com Aaron Rodgers. Isto foi o quê? Foi há 2 anos atrás, acho
Foi
eu.
mais ou menos, não foi? Acho que sim, acho que foi por
E
aqui.
foi porque pronto, na altura eu e o Pedro estávamos em concordância que o Cousins estava melhor do que o, num momento melhor de forma do que o Aaron Rodgers, mas depois o amor do Pedro revelou-se
Mas
maior do que o
a
meu.
realidade é que, podemos dizer, em termos estatísticos, o Cousins até este ano está melhor do que o Rodgers, em termos estatísticos. Não quer dizer que seja melhor do que o Rodgers, acho que isso. Para mim está completamente fora da
O
mesa.
Cousins está fantástico, mas acho que já lá vamos também.
Sim. Já vamos falar aqui um bocadinho sobre ele. Aliás, podemos começar mesmo por aí, porque vamos abordar um bocadinho a NFC Norte, onde nesta semana os Vikings venceram dentro da divisão 34-31 os Packers. Vimos os Lions perderem e os Bears também perderem os seus jogos. Os Lions 13-10 contra os Browns e os Bears 16-13 contra os Ravens. Podemos dizer que vai haver uma corrida a dois pelo topo da NFC Norte ou foi apenas um deslize dos Super Packers?
Sim, olha, acho que é interessante começarmos por aí, e gostava de dizer, eu já tinha comentado isto em off, com vocês, que tenho embicado com os Jaguars, que são a pior equipa da NFL, mas os Lions são mesmo a pior, são mesmo a pior equipa da NFL. Não há mesmo volta a dar.
Eu acho que tu és uma Maria vai com todas, porque trocas semana após semana, estás a
Não,
ver?
não é verdade, isso não é verdade. Os Jaguars, para mim, eu embiquei e acho que os Jaguars têm talento para fazer muito mais do que aquilo que estão a fazer, e acho que isso também faz com que eu embique um bocado com os Jaguars. Mas os Lions não produzem, não têm
Epá,
talento ofensivo,
mas
mesmo com o
lutam,
Tim Boyle. pá. O quê? Mas Mas
lutam,
lutam, é
andam
verdade.
na
Pronto,
luta e
veio o amor pelo Dan
pronto.
Campbell. Já aí vem o amor pelo Kirk Cousins, agora é o amor pelo Dan Campbell.
E competem, e
Pois
competem. é,
Compara o
eu
talento
gosto
entre
muito.
as duas equipas. Entre
Eu
os Lions perderam, mas.
gosto muito daquela frase do do or do not. There is no try. Por isso, eles até podem tentar, mas efetivamente não fazem, não conseguem.
Mas tens de tentar muitas vezes até conseguires.
A grande questão agora é se os Lions vão ganhar algum jogo até ao final do ano. Eu acho que isso é uma das questões que paira na NFL agora para dezembro. Os Lions ganham algum jogo?
Ganho. Pá, eu não acredito. Pá, olha, falávamos muito do ver para crer relativamente a alguns aspectos e a alguns jogadores. Estes Lions, para ganharem um jogo, têm que ver a ganhar, principalmente quando já tiveram em circunstâncias muito boas para ganhar um ou outro jogo esta temporada e conseguiram perder. Mas olha, só falando dos Lions contra os Browns, que ganharam os Browns 13-10, e isto é uma vergonha de resultado. para os Browns. Os Lions jogaram com o quarterback suplente, porque o Jared Goff, quer dizer, não se sentiu bem a falta do Jared Goff, a realidade é essa. Mas o Tim Boyle, pronto, pronto, mostrou porque é que é suplente. Passou 17 vezes para 77 jardas com duas interseções, mas ponto positivo dos Lions, têm running back para o futuro, o DeAndre Swift é um running back para o futuro, e têm tight end, o Hockenson, mas já se sabia, o Hockenson é um excelente tight end, se tivesse numa melhor organização, e não quero falar dos Browns já agora, podemos pegar no tema Baker Mayfield se quiserem, não sei se querem ir por aí, mas o Baker Mayfield, pronto, está-se a revelar um erro de casting.
Não, e agora, já vamos aí, era isso que eu te ia dizer, vamos agora é abordar um bocadinho a questão da NFC Norte, porque falámos dos Lions, não abordámos muito os Bears, não sei se vale a pena ir muito por aí, mas Vikings e Packers, é uma luta a dois ou não? Os Packers escorregaram, mas têm três jogos de vantagem dentro da divisão. Vão manter essa liderança?
por isso mesmo é que eu acho que não é uma corrida a dois. Acho que os Vikings são uma equipa a lutar para ir aos playoffs. Os Packers são uma equipa que está praticamente dentro dos playoffs. Por isso acho que não é uma corrida a dois. Acho que os Packers têm tudo para ganhar a divisão. Contudo, os Vikings estão na luta pelos playoffs. E a realidade é que os Packers fizeram tudo para ganhar o jogo. Acho que houve um bocadinho de sorte do lado do Cousins em alguns lances que deviam ter sido interceptados, mas de resto, acho que é uma vitória, pronto, que os Vikings conseguiram não fazer à Vikings, que é basicamente estarem com uma liderança e perdê-la. Totalmente, conseguiram pelo menos roubar esta, mas os Packers são claramente melhores.
Eu para mim aquilo que tinha aqui escrito relativamente a este jogo, para mim foi o jogo da semana, já agora, em termos qualitativos, acho que foi tipo, é capaz de ser tipo aquele que foi o melhor jogo, sempre para a frente e para trás, pronto, e com bons registros, dos dois quarterbacks pelo menos, mas tinha aqui nota do Cousins dentro das 20 jardas, ou seja, está completamente cirúrgico, só marca touchdowns, só faz basicamente lançamentos acertados. A confiança que tem no Justin Jefferson é fantástica e tem-se estado a revelar cada vez mais. O Cousins, há uma jogada que dá touchdown do Justin Jefferson já no final do jogo, em que está sob pressão, acho que é com um blitz do free safety, epá, e ele lança aquela bola. Ele acredita que o Justin Jefferson vai fazer a jogada contra o corner, e faz mesmo a jogada e acaba por marcar touchdown. É quase uma das jogadas da semana para mim. E depois, relevante, só para terminar este tema, sendo que o Pedro já falou, os Vikings tiveram muita sorte neste jogo. Houve um fumble do Cousins que foi recuperado pelos Vikings, houve duas interseções do Cousins que voltaram para trás, uma por um roughing the passer, creio eu, e outro porque decidiram, não é bem isto, estou a ser mauzinho para a equipa de arbitragem, mas que a interseção não tinha sido bem interseção, porque a bola tinha batido no chão, ou a recepção não tinha sido bem feita pelo Darnell Savage. Mas pronto, houve alguma sorte para os Vikings, mas a realidade é que conseguiram, com mérito, ganhar este jogo também aqui aos Packers.
Sim, para mim a única nota é que fica. Aliás, são duas coisas. A primeira é do Aaron Rodgers ter lançado para mais jardas na temporada, 385, quando comparamos com todos os jogos da época. E segundo, é que a defesa dos Packers veio do melhor jogo, em que não levaram pontos nenhuns, e levam 31 destes. 34, desculpem, destes Vikings. É verdade que a sorte pesou. Mas estes Vikings também têm tido muito azar, por isso em algum momento tinha que pender um bocadinho para o lado deles, e é o que o Pedro disse: são uma equipa neste momento. Eu não estou a dizer que eles vão aos playoffs, mas estou a dizer que
Exato.
têm a oportunidade de ir aos playoffs, porque a competição está ao rubro, a competição está muito, muito cerrada, quer na AFC, mas também no lado da NFC. E agora vamos fazer aqui um salto, vamos passar para outra divisão, vamos saltar para a AFC Norte, porque falámos aqui dos Browns e falámos dos Ravens. Ambos venceram os seus rivais, curiosamente, da divisão que estávamos a falar. Tivemos os Steelers, que perderam 41-37 contra os Chargers, um jogo que vocês dois tiveram a oportunidade de comentar e que eu vi apenas o resumo. Três quartos ali, tentar manter-me acordado, não é? Acredito, e depois um final daqueles estonteantes, um jogo fantástico na fase final. E depois os Bengals, que também venceram dentro da divisão, 32-13 os Raiders. Três das quatro equipas da divisão venceram. A minha questão é, quem é que vocês acham que vai vencer esta AFC Norte, que é uma das divisões mais competitivas da NFL?
Eu não arrisco, não arrisco, porque a qualquer semana podemos ver e temos visto o melhor e o pior de todas as equipas. Eu acho que a divisão ainda é dos Ravens, só que eles têm tantos jogos ainda entre a divisão, que é muito difícil de conseguir prever o que é que vem. Se não me engano, os Ravens têm agora Browns, Steelers e Browns. Os Browns têm Ravens, bye e Browns. E os Browns é Ravens, vai e Ravens. Por isso, há
Exatamente.
aqui muitos jogos ainda, e ainda faltam os Bengals e Steelers lá mais para a frente, que é muito difícil neste momento prever quem é que pode ganhar, visto que eles estão com uma diferença de um, dois jogos entre eles no máximo. Por isso, não, é muito difícil de prever. Os Ravens estão 7-3, o último da divisão são os Browns 6-5.
Sim, e Pedro, deixa-me só dizer uma coisa, porque tu estavas a dizer isso e é verdade. Os Ravens em particular têm esses jogos todos dentro da divisão, faltam-lhes cinco jogos dentro da divisão. E o único, os que não são dentro da divisão, são contra Packers e Rams. Ou seja, estes Ravens até o final da época vão sofrer. Eu continuo a achar como tu, que acho que é dos Ravens, a divisão, mas se as coisas correrem mal dentro da própria divisão, olha que eu estou a ver uma surpresa de uns Bengals poderem estar no topo da divisão, os Browns.
Tal como eu
Como
previ antes
todos,
da época.
todos prevemos, todos prevemos. Mas olha, uma coisa que eu digo que eu não confio que vai acontecer é os Browns ganharem a divisão. Porque acho que neste momento, e agora, digam-me, não têm que concordar comigo, mas os Browns, para mim, têm o pior quarterback dentro da divisão. Eu prefiro o Big Ben ao Baker. Eu preferi o Huntley na Fantasy ao Baker. Pá, isso diz muito, isso diz muito, não é?
Olha,
Eu
e
tenho que
depois,
concordar.
já agora, depois do jogo que o Big Ben fez agora contra os Chargers, diria que sim, porque o Big Ben não foi através do Najee Harris e não foi através do jogo de corrida dos Steelers, que os Steelers tiveram dentro do jogo. Mas só para falar aqui também um bocadinho do jogo dos Steelers com os Chargers, foi o exemplo perfeito de um jogo da NFL. Ou seja, estes Steelers continuam, não desistem, não é? E mesmo quando o jogo começou, estavam com três baixas de peso defensivas, com o Minkah Fitzpatrick, com o TJ Watt, que provavelmente estão top 3 nos rankings nas respectivas posições, e com o Joe Hayden, também o cornerback mais veterano, mas titular da equipa, de fora, percebeu-se claramente que os Steelers defensivamente não iam conseguir fazer frente à equipa dos Chargers. E de um momento para o outro, a perder 27-10, conseguem fazer um drive em que pontuam um field goal, depois acabam por ter um punt bloqueado que dá em touchdown, que mete o jogo basicamente 27-20, e depois estes Steelers não desistem, e o Big Ben tem um dos melhores lançamentos para touchdown da jornada para mim, num touchdown para o Diontae Johnson, que também faz uma rota magnífica. Mas pronto, os Steelers, este jogo eu estava muito baixo relativamente ao ataque dos Steelers, e este jogo veio-me acordar um bocadinho a dizer que não é bem assim.
Especialmente por causa da falta de corrida do Najee Harris. Os Chargers eram claramente a pior equipa estatisticamente contra a corrida. Tiveram vários jogos a sofrer para lá das 150 jardas no total de corrida. E seria um jogo que teoricamente que o Najee ia aproveitar, mas a realidade é que quem quase ganhou o jogo foi o Big Ben, por isso também fiquei espantado. Mas do outro lado, o Justin Herbert é um monstro, pá. Do modo geral, jogou muito bem, mas contra o Blitz, então, com o Troquito Butler, que é claramente um dos mais veteranos, e mesmo a utilização que ele tem de zone blitz é muito interessante. O Justin Herbert comeu aquilo ao almoço facilmente. O Austin Eckler fez também um grande jogão. O Camara dos Chargers fez um grande jogo. Mas o meu destaque vai mesmo para o Justin Herbert. Que eu vi, eu não sei se isto é verdade ou não. Ou verdade ou não, Kibi. Se toda a gente concorda, mas o Justin Herbert é o que os fãs dos Bills acham que o Josh Allen iria ser. E eu acho que ainda é
Gosto.
Cedo para isso.
Gosto
acho
dessa.
Que ainda é cedo para isso. Mas eu e tu, o André também disse isso na nossa transmissão dos Chiefs com os Cowboys depois da derrota dos Bills, já lá vamos, que ele achava que se calhar o Josh Allen até pode já ter tido o pico de forma que foi o ano passado. E por isso, eu ainda não acredito nesta afirmação, mas vou metê-la aqui debaixo do braço para depois...
Não, mas olha, ainda sobre isso, o que eu estava mesmo a querer dizer na transmissão, quando tivemos essa conversa, é que o ano passado do Josh Allen, se calhar é que destoa daquilo que é o Josh Allen. Certo. Ou seja, se virmos o aglomerado dos últimos, ele vai para o seu quarto ano, aquilo que nós vimos dele foram 3 anos, ok? E um ano inacreditável. Se calhar esse ano é que está fora de sintonia, ele não é assim tão bom como nós pensávamos. O Justin Herbert tem 2 anos na NFL, é verdade, por isso não é tão justo comparar, mas a partir do momento em que o Justin Herbert assumiu o bagulho ficou sério. O bagulho ficou sério. E eu quero deixar aqui a minha primeira aparição do André Estatísticas. Justin Herbert tem neste momento 5 jogos na época com drives em que vence o jogo. E nesses 5 jogos... conectou-se com Mike Williams para 5 mudanças de marcador no último quarto. E isso é o número máximo que aconteceu na história na NFL de uma época entre quarterback e receiver. Ou seja, é especial, Justin Herbert é especial. Eu acho que desde o primeiro momento que percebemos isso, pá, mas nota-se uma evolução nele. Uma evolução que nós vimos no Josh Allen no ano passado, mas que este ano não estamos a ter a continuidade. E a NFL, acima de tudo, é uma liga de consistência. E se tu não és consistente, há problemas. Há problemas, não é?
Sim, olha, e só porque tocaste aí num ponto que eu ia abordar ainda dentro desta AFC North, por causa de quem é que pode vencer e quem é que não pode vencer, eu fui enganado pelo Baker Mayfield. Ok? O Baker Mayfield enganou-me o ano passado. E pronto, e eu já não posso confiar mais nestes Browns. Falávamos de quem é que vence, estou convosco. Acho que isto é entre Ravens. E agora não posso basicamente dizer que é Steelers ou que é Bengals, mas os Bengals neste momento foi uma vitória esclarecedora contra uns Raiders que estão em quebra, mas estão a conseguir fazer tudo. Estão a conseguir passar, estão a conseguir correr a bola com o Joe Mixon muito bem. O Joe Mixon está duro. E acima de tudo, são uma equipa que está sem lesões, que é
Certo.
fundamental neste momento.
Olha, eu digo-te uma coisa, eu estou contigo. E para mim, a prova dos 9 dos Bengals é esta semana. Se eles deram uma escovadela nos Steelers no primeiro jogo, vão jogar contra eles agora uma segunda vez. Se eles voltam a dar uma escovadela, para mim a divisão é entre Ravens e Bengals. Se eles são escovados pelos Steelers ou perdem com os Steelers, a partida, se calhar os Bengals são quem nós achávamos que os Bengals eram e não são os novos Bengals como
Não são os
eles
Bengals
andam.
do Pedro.
Para mim
Eles andam a
já
jogar.
são muito mais do que eu estava à espera, por isso eu
É
já estou
real, é real.
impressionadíssimo
É
com o que eles
real.
fizeram, mas gostei muito do que o Nuno disse, porque nós quando pensamos Bengals é Joe Burrow e Ja'Marr Chase, e num jogo em que eles não apareceram, quem dominou foi o Joe Mixon, por isso é uma equipa que é capaz de criar moça e relembrar que eles também deram uma coça no, nos Bengals, nos Ravens.
É verdade, é
Portanto,
verdade, é
dentro da
verdade.
divisão, os Bengals até agora estão
E
muito
já
fortes.
agora são os 2 próximos jogos deles. É Bengals.
Maravilha.
Desculpem, não, não é. Desculpem. Estou-me a trocar todo. O próximo jogo. Estava a olhar para o calendário dos Steelers. Os Steelers é que jogam Bengals e Ravens. Mas sim, de qualquer das formas, para mim, esta próxima semana é muito importante para estes Bengals, para de alguma forma mostrarem somos a sério. E os Bengals antigamente já lá vão. Esses Bengals de Marvin Lewis e Carson Palmer e companhia, não tem nada a ver. Temos agora o novo
Foram os
Joe
playoffs.
Montana. Foram em quantas
É
épocas? Quantas
verdade,
vezes?
é verdade.
Uma vez para aí numa década ou duas, não sei. Mas olha, parece-me justo que continuemos aqui um bocadinho nesta senda competitiva, porque falámos da AFC Norte e falámos também da derrota dos Raiders, vitória dos Chargers, por isso vamos fazer a transição para a AFC Oeste, que é também outra divisão hiper competitiva neste momento. Temos os Chiefs, os Chargers, os Raiders e os Broncos, todos com scores positivos. Os Chiefs venceram esta semana os Cowboys 19-9, parece que a defesa deles se reencontrou. Os Broncos não jogaram, tiveram uma semana de descanso. A minha primeira questão para vocês é: os Chiefs estão de volta e devemos redimir um bocadinho aquilo que tivemos aqui a falar sobre eles nas últimas semanas?
É assim, não, porque o que nós dissemos nas últimas semanas estava certo. Eles estavam a jogar mal, era uma má equipa de futebol americano. Também dissemos é que poderiam ser uma equipa que, se fizesse o clique, viria a ser estes Chiefs que nos estão agora a habituar mais. A defesa não sofre mais de 20 pontos há 4 jogos, por isso acho que se está a encontrar. E é bom porque este
quero discutir também... isso. Quero discutir isso, Pedro.
Achas?
Então, contra quem é que foram essas 4 vitórias e os 20 pontos? Estes últimos 4 jogos. Giants, Packers com o Jordan Love, Raiders em queda e houve agora o Dak Prescott. Tudo bem, eu acho que... Eu percebo o que estás a dizer, porque é real. Os primeiros 7 jogos dos Chiefs são basicamente permitiram cerca de 405 jardas defensivamente, 400 jardas, e agora não permitem mais de 300 jardas nos últimos jogos. Mas é preciso ver também contra quem é que jogaram. Basicamente, os quarterbacks adversários têm ficado um bocado aquém também. Ou seja... Sim, é verdade, principalmente o Chris Jones fez um jogo monstro, tinha estado a andar de um lado para o outro, tanto defensive end como defensive tackle, tem estado mais a defensive tackle nos últimos tempos e tem, basicamente, tem conseguido mexer mais no jogo, intervir mais. Mas não sei, eu preciso de ver mais concorrência, por assim dizer, adversários mais à altura daquilo que os Chiefs nos habituaram para falar desta defesa monstra.
Bem, eu por acaso, eu não sei se concordo contigo. Eu acho que temos que começar a falar da defesa como um caso sério. Porque, e atenção, nós na altura, nós temos falado muito dos Chiefs e é sempre um ponto importante do nosso episódio. E eu, se calhar, de nós os três, fui o mais crítico. Inclusive disse que para mim os Chiefs não iam aos playoffs. Mas, se a defesa continuar a jogar ao nível que tem jogado, e para mim a grande diferença está na defesa neste momento, não está no ataque. Acho que o ataque continua às vezes um bocado errático. Se tirarmos o Hill ou o Kelce da equação, não há nada. Não há nada. Não há um número 3, não há um número 2 na posição do wide receiver. O Mecole Hardman não é a resposta.
Yeah, o jogo de corrida também não aparece.
Não há. O Clyde Edwards-Helaire pode dar uma dimensão engraçada ao jogo, mas não acho que seja por aí. Por isso, eu acho que esta defesa é a grande diferença. E Chris Jones, por favor, parem de inventar. Metam o homem no meio. Porque ele rebentou. Rebentou completamente o Zach Martin, que é um Pro Bowler, que é um bom guarda na NFL, e deu cabo das aspirações dos Cowboys nesta partida.
Os Chiefs correram para 126 jardas no primeiro jogo com o Heller de volta. Assim, não é mau. Não estamos a falar de uma... Se estivéssemos a falar que eles tivessem feito 50 jardas, aí era um problema. Agora, 126 jardas parece-me um número bastante bom e é um número que esta equipa vai querer. Acho que vão haver jogos que eles devem querer ir até aos 200, mas à volta dos 150, um bocadinho menos, é os números que este ataque nos habituou e são os números que eles querem ter. Por isso, com o jogo em corrida a entrar e com mais uma semana do LR de volta, eu acho que este jogo de corrida fica bem estabelecido e dá aquele toque extra que, se calhar, o Mahomes precisa. O Mahomes e o resto do ataque precisa para conseguir dar o salto para os Old Chiefs. Não sei se vão chegar, mas pelo menos ficar mais perto dessa situação.
E vocês querem aqui, olhando um bocadinho, eu acho que podemos dizer que os Raiders, neste momento, os Broncos e os Raiders estão na última posição, 5-5, os Chargers estão com 6-4 e os Chiefs 7-4. Os Chiefs ainda não tiveram a sua semana de descanso. Podemos dizer que vai ser uma luta entre os Chiefs e os Chargers. Raiders e Broncos, qual destas duas equipas vocês acham que podemos tirar, ou as duas, da equação para playoffs?
Eu acho que tirava as duas. Eu acho que tirava as duas, porque os Raiders estão em queda. Acho que são uma equipa sem norte, sem rumo. Os Broncos têm demasiados, uma incapacidade ofensiva demasiado grande, a meu ver, e uma inconsistência defensiva que os permite ser equipa de playoff. Mas têm plantéis para fazer uma gracinha. Agora, se o vão fazer, eu duvido.
Sim, eu para mim também é os Raiders. Para mim, se tivesse que fazer um power ranking aqui desta divisão, meti os Raiders no final, os Broncos em terceiro, e esta questão dos Raiders no final, eu não tenho aqui basicamente matéria para suportar isto que estou a dizer, mas os Raiders têm quebrado nos últimos anos, e falava-se, ou seja, à medida que a época vai avançando, os Raiders começam a quebrar. E falava-se muito da questão da liderança, talvez fosse uma questão de liderança por parte do John Gruden, mas agora não é o John Gruden. Portanto, é preciso arranjar aqui quase, não é um bode expiatório, não é? Mas tem que haver alguma coisa que acontece aqui nos Raiders. Algo que se passa. E para mim, por esse mesmo motivo dos últimos anos, a acreditar que vai acontecer o mesmo, de certa forma, e tendo visto os últimos jogos dos Raiders. Tiro os Raiders completamente da equação e não consigo acreditar no ataque dos Broncos neste momento. E os Chargers continuam a ser muito voláteis, portanto, para mim, os Chiefs estão em primeiro. E gosto dos Chargers, mas a defesa dos Chargers é um passador.
Olha, Nuno, eu dou-te matéria. O André Estatísticas,
Ele
enquanto tu estavas
aparece.
aqui, ele
Ele
dá-te
aparece.
matéria. Eu fui ver enquanto estavas a falar. Desde 2016,
Falei verdade, falei
falaste
verdade.
verdade, falaste verdade. Sem matéria, sem matéria. É tipo
Exato.
com cablas. Não foste à escola, levaste cablas. Não, mas olha, desde 2016, ou seja, vamos para o quinto ano consecutivo, que os Raiders, nos últimos 7 jogos, perdem pelo menos 5. Ou seja, é revelador que é uma equipa que perde gás completamente ao longo da temporada. Isto também nos pode mostrar, revelar, que são uma equipa que acaba por não se conseguir reinventar também um bocadinho. Este ano eu acho que é muito por causa da questão toda que aconteceu, não só com o John Gruden, mas depois toda a situação do Henry Ruggs, do Arnett, ou seja, há ali muitos pontos de interrogação. Mas eu concordo com o que vocês disseram, e eu pegando no que o Pedro disse, são uma equipa sem norte. Quando se vai a Las Vegas, é o que acontece, perdemos um bocadinho o norte, se calhar, por isso, fazendo aqui o trocadilho. Eu nunca fui a Las Vegas, mas se for, o que aconteceu lá,
Tu não
ninguém
te
vai ter que saber.
percas, tu não te
Ninguém vai ter que
percas.
saber, ninguém vai ter que
Não, é
saber.
melhor.
Mas pronto, olha, vamos agora voltar para o lado da NFC, vamos viajar aqui até à NFC Leste. Falámos da derrota dos Cowboys, que de alguma forma pode abrir aqui um bocadinho a porta para os rivais de divisão, mas não todos. Falo mais dos Eagles, que venceram 40-29 os Saints, os Eagles que são uma equipa claramente em crescimento, já o tínhamos falado na semana passada. A equipa do Washington Football Team, 27-21 diante de uns Carolina Panthers, aqui muitos reencontros, muitos abraços no ponto de encontro que foi este jogo. E os Giants que perderam 30-10 diante dos Tampa Bay Buccaneers. Será que podemos ter aqui uma mudança de poder nesta divisão? E qual a equipa que vocês acham que de alguma forma pode fazer aqui um ai que susto a estes Cowboys.
Eu gostava de poder dizer que acho que sim, mas não acredito. Acho que os Cowboys continuam a ser a melhor equipa da divisão. Acho que um bocado como tínhamos falado, não agora, não nesta jornada atual, mas dos Ravens, falo um bocado da mesma coisa dos Cowboys. Isto é uma divisão claramente que está à mercê dos Cowboys e só mesmo se eles perderem. Num ato de loucura é que conseguem perder. Vamos ver se não perdem mais jogos e mais peças ofensivas. Eles jogaram sem o Amari Cooper, perderam o CeeDee Lamb neste último jogo contra os Chiefs. Vamos ver agora no dia do Peru como é que é contra os Raiders, mas acho que os Dallas Cowboys têm tudo para ganhar esta divisão. Acho que os Eagles são a equipa claramente ali a número 2 desta divisão. Estão em crescendo, mas ainda é uma equipa que está em rebuild. E os Washington Football Team, como falávamos há pouco, dos altos e baixos, acho que é uma equipa também muito com altos e baixos, sendo que também está ela em crescendo, principalmente defensivamente. Falávamos que a defesa dos Washington Football Team poderiam ser eventualmente uma das melhores da NFL no início da temporada. Têm começado a ficar um bocadinho melhores, e o Taylor Heinicke aqui tem tomado o gosto de ser quarterback na NFL.
E o Taylor Heinicke aqui para mim tem sido uma surpresa nestas 2 últimas semanas, porque falámos que claramente que ele não era mais do que ou um bridge quarterback ou um backup, e não estou completamente fora dessa narrativa, mas ao mesmo tempo ele tem mostrado estas 2 últimas semanas que é capaz de ganhar ele, ser ele o motivo pelo qual a equipa ganha. Eu gostei muito do Washington pela maneira como jogou um bocado de bully ball ofensivamente contra os Panthers, e basicamente aquela defesa foi um bocado surpreendida, acho eu, dos Panthers com a agressividade com que o Washington jogou, e por isso conseguiram a vitória. Mas o meu destaque vai para os Eagles também, que tem uma ameaça real no que toca no que toca ao jogo de corrida. Acho que é uma ameaça real que as outras equipas têm de ter atenção, de notar que os Saints estatisticamente eram a melhor equipa contra a corrida, e basicamente Jalen Hurts, o Jordan Howard e o Miles Sanders correram, que foi uma coisa louca. O Jalen Hurts teve 3 touchdowns de corrida até. Por isso acho que estamos aqui a falar de uma equipa que pode ser interessante. Tem um calendário acessível porque está nesta divisão, e por isso, mesmo achando que os Cowboys, tal como os Packers, estão claramente na liderança da sua divisão, acho que estes Eagles ainda estão na luta pelos playoffs. E falei que o Heineken me estava a surpreender. O Jalen Hurts para mim, é um titular na NFL. Não há 32 quarterbacks melhores que o Jalen Hurts, não há. E não sei se os Eagles vão encontrar alguém melhor que o Jalen Hurts neste próximo draft.
Sim, há uma coisa aqui, que é o que tu estavas a dizer, o calendário. Pá, os Eagles, para mim, têm um dos calendários mais acessíveis da NFL. Estamos a falar que vão jogar com os Giants, com os Jets, Washington, Giants, Washington, e terminam contra os Cowboys. Se os Eagles engrenam, e tu falaste do Hurts, e é verdade, ainda que jogo de passe, bola, não existe. É jogo de corrida, pá, é controle de posse de relógio, controle de bola. Mas não há jogo de passe, e isso para mim é um bocadinho preocupante. Mas se eles conseguem agora vencer os próximos 5 jogos e chegam ao final da temporada contra os Cowboys, eu acho que as coisas podem ser interessantíssimas. E podemos também estar a falar destes Eagles como uma equipa que potencialmente pode lutar por uma vaga no wild card para ir aos playoffs.
Olha, desde 2016, os Saints tinham perdido 2 jogos. Aliás, não é que tinham perdido, tinham dado 2 jogos com mais de 220 jardas, de corrida. Foi este jogo contra os Eagles, e o último jogo foi contra os Eagles o ano passado também, já agora. Fica aqui a curiosidade do
E
Jalen Hurts.
é o Nuno Analítico.
É o
Chegou.
Nuno
Olá,
Analytics.
meu primo, tudo bem,
E
primo?
podemos
Chega às
entrar, e
vezes.
podes entrar também nos primeiros 15 titularidades do Jalen Hurts comparado com o Lamar Jackson, que tem
Aí,
basicamente o
pois
mesmo
é,
número de
esses números
jardas.
são incríveis.
O Jalen Hurts tem mais touchdowns, tem menos turnovers e tem basicamente o mesmo número de first downs. Portanto, se calhar não é assim tão descabido que ele possa vir a ser um titular na NFL. Não estou a comparar a qualidade do que é um Lamar Jackson com o Jalen Hurts, mas acho que também estamos a mandar o Jalen Hurts muito fora. Estamos? Eu não. Mas estão a mandar o Jalen Hurts para baixo
Sim.
demasiado rápido para um jogador que estava nos Eagles sofríveis o ano passado e que está nos Eagles em rebuild este ano. Portanto, não é
Yeah.
uma situação ótima para estar a avaliar assim o quarterback.
Sim, olha, vamos seguir em frente, mas antes quero só deixar aqui uma nota, uma mensagem, uma notícia de última hora, quase, que é que os Giants, que são neste momento a equipa fora da divisão, despediram Jason Garrett. Podemos fazer aqui uma salva de palmas?
Pá, o Pedro está a
Meu
fazer, mas
Pedro,
olha,
antecipou-se, antecipou-se.
sim,
Desculpa, desculpa.
os Giants perderam com os Buccaneers, 30-10, e no final do jogo o próprio Joe Judge disse que tinha que ir ver filme do jogo, etc., mas que tinham que reavaliar as coisas ofensivamente, porque tinham demasiado bons jogadores para estarem a jogar tão pouco, e é
Isto é o
verdade.
Joe Judge a safar até na última tentativa de safar o lugar, acho eu.
Sim, mas é uma. Estás a adiar o inevitável.
Sim,
Para mim, estás
também
a adiar
acho
o
que sim.
inevitável.
E o inevitável é o Daniel Jones não ser o quarterback dos Giants na próxima temporada.
Isso já não concordo. Eu acho que
0-8 quer... em prime time é o novo quer... Cousins.
Olha, aí
calma, é só para picar aqui o menino.
Era o que eu ia dizer.
É só para picar o menino.
Mas eu acho que quem quer que venha vai ter que dar a oportunidade novamente ao Daniel Jones. Porque pá, o Daniel Jones nunca teve condições, meu. Ele nunca teve condições. Eu não estou a dizer que gosto dele. Ou que desgosto, tipo, não tenho por acaso uma... é daqueles quarterbacks que é-me super neutro, mas pá, acho que quem quer que venha vai ter que lhe dar uma oportunidade de ficar, porque ele às vezes dá uns flashes de poder ser um bom quarterback, pá, mas depois tem outras alturas em que
os Giants marcaram 10 pontos contra os Buccaneers e 7 desses pontos vêm de uma interceção que o Tom Brady teve perto da end zone dele, e fizeram uma trick play em que basicamente o Daniel Jones faz um passo para o Andrew Thomas, que é a linha ofensiva, e apanhou a defesa desprevenida. Pouco Daniel Jones, pouco ataque. Não pode ser só Jason Garrett, para mim.
Começa por algum lado e parece que começa por Jason Garrett. Vamos agora para uma divisão das coisas que correram mal esta semana para a maioria deles. Já falámos, os Saints perderam, os Panthers perderam, os Falcons foram dominados, colocados em cativeiro pela defesa de New England, 25-0, e a corrida pela divisão é dos Bucks. Neste momento acho que é dos Bucks, têm 2 jogos de vantagem sobre os rivais de divisão. Existem muitos problemas a quarterback no Saints. Os Falcons eventualmente também estão a adiar o inevitável, que é fazer uma sucessão a Matt Ryan e a grande parte da equipa, tirando Kyle Pitts, não se vê ali grande talento. E os Panthers para mim são a grande incógnita, porque Cam Newton regressou, rebentaram com os Cardinals, mas agora perdem contra a equipa de Washington. Como é que vocês olham aqui para este bolo que é a NFC Sul?
Pá, eu concordo com aquilo que disseste. Os Saints estão numa maré de 3 derrotas seguidas com o Trevor Siemian ao leme, portanto, não creio que... talvez com o Taysom Hill, dizem que o Taysom Hill tem estado tocado, meio lesionado, e que isso lhe tira algumas reps a quarterback. Ele que recebeu agora um contrato, uma extensão de contrato, uma coisa, uma raridade, porque, Pedro, consegues-me ajudar, porque eu não tenho bem aqui os números, quer dizer, mais ou menos, eu acho que é entre 40 milhões e 95 milhões.
Dependendo, é um contrato híbrido, que depende da posição dele jogar.
Pois, porque ele faz tudo, então tinha que ser um contrato quase único. Mas os Panthers ganharam nova alma e isso ninguém lhes pode tirar. O Cam Newton trouxe vida a Caroline. Ou seja, mete-os dentro dos jogos. Os Falcons, é uma tristeza, porque olhando para o futuro dos Falcons, pelo menos os últimos drives, estávamos a fazer o jogo, eu e o André, na quinta-feira, e de repente, perto do final, tiram o Matt Ryan e colocam o Josh Rosen. Primeiro drive do Josh Rosen, interceptado. Ok. Então tirou o Josh Rosen e mete o terceiro quarterback. Primeiro drive do terceiro quarterback, pick 6. Pronto, não há futuro nos Falcons, pelo menos ali. Pronto, mas eu não quero falar da defesa do Bill Belichick, porque já toda a gente sabe.
Sim, essa defesa é um monstro completo. É física e tem vários jogadores que são playmakers. Se os Patriots podem não ser a melhor equipa, e se falarmos talvez da AFC, podem não ser, os rankings que fizemos a semana passada não eram, talvez esta semana, se fizéssemos outra vez, se calhar não são, mas são a mais perigosa. Eu acho que ninguém quer jogar com os Patriots agora, porque estão num momento de forma que é difícil de replicar dentro da NFL, e por isso acho que são talvez a equipa mais perigosa. Em relação ao restante da divisão, também não tenho muito mais a dizer. É Bucks. Ainda esperei que os Saints fizessem uma gracinha na luta pelos playoffs, mas até ao momento não parece. Sean Payton acho que precisa de reformular muito do ataque, também estava a ser o Camaro e ser os dois offensive tackles, por isso não poderia haver erro nenhum, mas acho que precisa de um quarterback certo, que ele decida: este é o meu quarterback, eu vou ou à lua ou às trevas com ele. E depois precisa de mais playmakers, não estar a assumir, que é uma coisa que eu acho que ele assume, que é que consegue fazer com qualquer jogador com que ele seja produtivo, quer seja receivers ou tight ends. Não tem ninguém de jeito assim, ou de um grande nome a aparecer, sem ser o Michael Thomas que está lesionado. E por isso acho que precisa de reformular um bocado o ataque. A defesa continua boa dos Saints, mas levou um cabaz dos Eagles, por isso é Bucks e mais ninguém.
Sim, eu só uma coisa, gostei muito da tua expressão, vai à lua ou às trevas, como se não fosse a mesma coisa, não é? Porque com a lua fica escuro. Não sei se. Pronto, só para.
Pronto,
Apeteceu-me.
vamos ser mesquinhos, está bem? Vamos ser mesquinhos a
Apeteceu-me,
partir de agora, está bem? Parte final do podcast é só mesquinho, vamos embora.
apeteceu-me. Apeteceu-me, desculpa, desculpa.
Está bem?
Pedro, estamos quase Natal, vá, vamos aceitar. Mas olha, só uma coisa sobre esta divisão, que é para mim os Bucks são favoritos, vão ganhar a divisão, tranquilo. A minha questão é se sigam com a primeira seed lá da NFC, porque estão com dois jogos de atraso com os Cardinals, têm um calendário que para mim é fácil, vão ter agora um jogo contra os Colts, que pode ser desafiante, depois jogam com os Falcons, depois têm um jogo contra os Bills, que pode ser desafiante para o matchup que estamos a falar, mas depois têm Saints, Panthers, Jets e Panthers. Por isso, para mim, tem um calendário acessível a estes Buccaneers. E isso é uma equipa que não só pode lutar pela divisão, como também vai lutar para ser a primeira equipa da NFC e ter a semana de descanso para os playoffs. Aqui agora seguindo em frente e falando de Pedro tinha mencionado dos Patriots que ninguém os quer enfrentar, e é verdade, estão numa boa senda, a defesa está a jogar a um nível fantástico, dominaram completamente os Falcons e dentro da divisão viram os Bills perderem de forma bastante visual, quando olhamos para o resultado, 41-15, que já agora o Pedro tinha-me dito foi um scorigami, que é algo que nós também gostamos aqui de manter nota. E os Dolphins venceram 27-17 os Jets dentro da divisão, um jogo que para já não tem qualquer tipo de impacto, a não ser que não ficam em último da divisão para já. Mas é uma divisão que vai estar em luta, em disputa pelos Bills e pelos Patriots. Na vossa opinião, que equipa é que vocês acham que vai sair no topo da AFC Leste?
Eu diria os Patriots, porque mentalmente parecem uma equipa mais focada, que não comete tantos erros, é mais constante no seu game plan e na maneira como joga. Os Bills são um bocado wild card. Eu acredito ainda nos Bills, mas cada vez tenho mais reticências, porque são uma equipa muito inconstante, tanto fazem do melhor como do pior. E por isso acho que os Patriots são os favoritos à divisão. Não os vejo a deixá-la fugir. Os Dolphins têm algumas dúvidas ainda que consigam ir aos playoffs, apesar de estarem numa boa sequência de 3 vitórias. Por isso eu diria que é entre Bills e Patriots, sendo que estaria mais dentro dos Patriots do que dentro dos Bills.
Sim, os Jets para mim são a pior equipa da divisão. Acho que foi isso que ficou mesmo bem definido com a vitória dos Dolphins. Acho que os Dolphins, apesar do bom jogo do Tua, novamente voltamos a falar do mesmo assunto, têm que avaliar até ao final da temporada se querem mesmo fazer um all-in no Tua e se querem continuar com o Tua quarterback no próximo ano, pelo menos, ou não. Não me parece um quarterback que lhes vá dar presença no playoff, sim, Super Bowl, longe disso, pelo menos neste momento da carreira dele. E depois, os Patriots e os Bills. Seja de que maneira for, são duas equipas de playoff, isso são. A defesa dos Bills foi completamente massacrada pelos Colts, e os Patriots são uma equipa sólida, tanto ofensivamente como defensivamente. Para mim, a surpresa foi mesmo a esmagadela que os Bills levaram.
Sim, eu aqui quero, sobre isto, eu estava a olhar aqui um bocadinho para o alinhamento das duas equipas em termos de jogos que faltam, mas antes de ir aí, Tua levar uma equipa aos playoffs, só carregado pela defesa, porque era isso que iria acontecer nos Dolphins, não é ele que está a fazer jogadas, e por acaso, nós vimos, eu e o Pedro até comentámos isso também, estávamos a ver o jogo, ele fez lá um passe para aí de 40 ou 50 jardas, pá, a maneira como ele tem que posicionar o seu corpo para fazer aquele lançamento, parece que tem que levar a bola até, até cá abaixo.
Tem que ter tempo, espaço, tem que ter tempo, espaço e depois tem que rodar o corpo todo para conseguir fazer aquele lançamento.
Se calhar foi contigo, não foi com o Pedro. Não me lembro.
O passo foi curto.
Sim, mas imagina, não é, aquilo não é quarterback de elite. E há uma coisa que é, a cicatriz de Justin Herbert vai pairar para sempre sobre estes Dolphins agora, pelo menos durante as próximas duas décadas, enquanto o Justin Herbert estiver na NFL. Porque imagina esta equipa com aquela defesa e com um quarterback como o Justin Herbert. Epá, estamos a falar, obviamente depois tinha que haver um sistema e tudo mais, não sei o quê, um contexto, até porque aquela defesa dos Dolphins, a defesa não, a linha ofensiva, desculpem, é horrorosa, é a pior da NFL, mas tudo bem, mas estes Dolphins nem playoffs, nem nada, continuem a sonhar. Mas falando dos Bills e dos Patriots, eu acho que os Patriots têm uma vantagem em termos daquilo que é o calendário. As duas equipas ainda não jogaram e vão jogar entre si dia 7 de dezembro no Thursday Night Football, desculpem, no Monday Night Football, e depois vão jogar no dia depois de Natal, dia 26, num jogo das 18 horas. Estou com pena porque não vamos ter a oportunidade de ver nenhum dos jogos na Eleven, é para já uma garantia, a menos que exista aqui alguma alteração no jogo dia 26 de passar das 18 para as 21, mas depois olhando um bocadinho para o resto dos jogos, os Patriots vão jogar com os Titans, com os Colts, com os Jaguars e com os Dolphins. Eu diria que eles podem ganhar estes quatro jogos, talvez que o Escudo seja o jogo que lhes vai colocar maior desafio, mas acho que o matchup é-lhes favorável. Quando olhamos para os Bills, acho que tem um calendário um bocadinho mais difícil, porque vão jogar Saints, que à partida é um matchup favorável, jogam com os Bucks, jogam com os Panthers, Falcons e Jets. Ou seja, também aqui à partida as duas equipas acho que ganham os jogos finais, de quer de um lado, quer do outro, mas acho que os Patriots têm alguma vantagem no calendário. Acima de tudo, o que vai decidir é os jogos entre as duas equipas. Acho que
Sim,
isso vai
eu
ser muito chave.
acho que vamos ver isso mesmo nesse frente a frente, mas eu neste momento, se tivesse que decidir, por exemplo, entre os Patriots e os Bills, ataque, o que é que gostas mais? Gosto mais dos Patriots e defensivamente também gosto mais dos Patriots. Portanto, para mim, os Patriots são a melhor equipa neste momento, apesar dos Bills terem o Josh Allen, que para mim continua a ser mais playmaker, ou já demonstrou ser mais playmaker do que o Mac Jones, que mesmo assim continua a brilhar enquanto rookie.
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, porque falaste em playmaker, vamos fazer o salto agora para a AFC Sul. Falta-nos apenas abordar aqui duas divisões. Na AFC Sul tivemos a surpresa da semana com a escovadela dos Colts sobre os Bills, mas também com os Texans a vencerem os Titans 22-13. Quebraram assim uma sequência de oito derrotas consecutivas e quebrou a equipa de Mike Vrabel, os Titans, uma sequência de seis vitórias consecutivas. Vimos também os Jaguars perderem 30-10 contra os 49ers, mas acima de tudo, aqui o grande jogo que quero destacar é os Texans e os Titans, porque os Titans não fazem sentido absolutamente nenhum. Eles perderam contra os Jets e os Texans, mas depois ganharam as equipas todas que estiveram nos playoffs do ano passado. Qual é a lógica disto?
Isto basicamente é um ataque que se está a tornar sofrível neste momento de ver. Ryan Tannehill teve que passar um monte de memes de ele a trocar a camisola dos Titans pela dos Dolphins, porque foi o Tannehill que apareceu esta semana. Ele meteu esta defesa dos Texans a parecer a defesa dos Patriots, o que é uma coisa difícil de se fazer, hein? Acho que é impressionante. Sem Derrick Henry era preciso muito mais magia ofensiva, não só dos playmakers, mas também do coaching staff, e a realidade é que não houve isso. E do outro lado, houve um Tyrod Taylor que mete os Texans relativamente interessantes, mais pela sua capacidade de correr do que outra coisa, mas sempre mete os Texans interessantes. Mas para mim a culpa é a coordenação ofensiva e Tannehill, que deu este jogo por completo à equipa dos Texans, e para mim foi esse o problema.
Mas olha,
Tannehill perdeu dinheiro aqui também.
sim, isto vai de encontro àquilo que tinha falado no último podcast, que era preciso ver mais ataque dos Titans, sem Derrick Henry para ver em que ponto é que está este ataque. E de repente, AJ Brown também sai lesionado neste jogo. Vamos ver, a gravidade da questão, mas Lá está, sem Derrick Henry, eu não sei se isto não foi o jogo em que o Ryan Tannehill fez mais tentativas de passe desde que está nos Titans, porque 52 tentativas de passe para Ryan Tannehill é muita tentativa de passe e é óbvio, deu em 4 interseções.
Sim, e já agora, diz-me um receiver dos Titans sem ser o AJ Brown. Assim de cabeça, sem olhar.
Marcus Johnson e tens o Westbrook e Hines.
Mas é difícil, quem é que eram eles antes do início da temporada?
E eu só sei isto por causa da Fantasy, muito provavelmente.
Sim, e tens o Julio Jones que também está lesionado, não é?
Está lesionado. Mas é verdade, é sofrível, é uma equipa sofrível. E neste momento tem dois jogos de avanço sobre os Colts. Mas estes Colts, cuidadinho com eles, porque estão com uma sequência de 4 jogos a vencer, estão com o Jonathan Taylor a fazer uma época de MVP, tem que estar na discussão neste momento, marcou 5 touchdowns no jogo, 4 de corrida e um de passe, e está a fazer uma época estrondosa. Estes Colts, para mim, são equipa de playoffs, de certeza absoluta. A minha questão é se vão conseguir chegar aos Titans, porque os Titans têm um calendário acessível. Acho que a grande questão é essa, é o calendário acessível dos Titans.
Mas que... O calendário acessível dos Titans já estava a ser em vigor esta semana, por isso acho que...
Também
contra
é verdade.
Os Texans, teoria, por isso já nem sabem o que é que é de esperar. Mas independentemente se eles, mesmo que eles não ganhem a divisão, os Colts a ir para os playoffs neste momento de forma, podem ganhar, não digo ganham, mas podem ganhar a qualquer equipa da AFC. E ganhar bem, não é só ganhar ali por um ou dois pontos, é ganhar bem a qualquer equipa.
Sim, acima de tudo, e porque foi aquilo que se viu neste jogo contra os Bills, é preciso haver uma defesa que tenha peso na parte da frente da defesa, que consiga parar esta linha ofensiva dos Colts, e depois o Jonathan Taylor. Eu para mim, o Derrick Henry era o melhor running back da liga, e neste momento, sem Derrick Henry... Para mim está Jonathan Taylor, Nick Chubb também pode ser considerado, mas em termos de momento de forma,
sim, olha,
está numa ilha.
Eu estou muito ansioso pelo jogo da próxima semana entre os Colts e os Buccaneers, porque é a prova, parece que foste superando, olha, era como no Dragon Ball, quando chegas à nave do Bobby D e começas a descer os níveis. E depois chegas ao último nível que é o boss.
As tuas analogias.
Sou forte disso. É tipo isso, vão chegar ao boss final. E o boss final é a melhor defesa da NFL a parar a corrida, com Vita Vea, Su, Devin White e Lavonte David. Por isso, estou muito ansioso. Isso também estou contente com este matchup, porque estou a jogar contra ti na Fantasy e tu tens a Jonathan Taylor nesta semana.
E eu estou a jogar contra o Pedro na outra, que tem o Jonathan Taylor.
Opa, maravilhoso. Olha, isto é o universo. O universo faz-nos aqui as coisas acontecer.
Mas
desta
olha,
maneira.
Pedro, achas que... Como é que vês este duelo mais ou menos? Achas que o Jonathan Taylor vai continuar?
Não, acho que vai ser um jogo mais difícil, e vai ser preciso mais Carson Wentz. Mas acredito num bom jogo do Jonathan Taylor, mesmo assim, porque ele tem tido muita ajuda da linha ofensiva. Não é só Jonathan Taylor, é um jogo em que cuida todo que funciona. E quando é um jogo em que cuida todo, contar com tight ends, linha ofensiva e receivers a bloquear, é diferente.
Sim,
acho que vai ser difícil, mas gosto.
E outra coisa, Pedro, que é o Jonathan Taylor só precisa de uma jogada. Home run, não é? É o que tu tinhas dito. E já agora deixo o convite para quem quiser acompanhar o Hard Knocks dos Colts dentro da época. Saiu a semana passada o primeiro episódio na HBO Max e foi qualquer coisa. Eu pessoalmente adorei o episódio. Gostei mesmo muito. Em particular, até tinha combinado com o Nuno, tinha falado com o Nuno, que o Darius Leonard é uma personagem, mas uma personagem que, quando nós temos a oportunidade de ver atrás das cortinas, é qualquer coisa. Estamos mesmo a chegar aqui ao final, última divisão, NFC Oeste, aquela que era até ao início da temporada a melhor divisão da NFL. Neste momento não sei se podemos dizer a mesma coisa, mas podemos dizer que há 3 equipas pelo menos a lutar pelos playoffs. Os 49ers venceram os Jaguars, como já tinha mencionado. Os Cardinals venceram os Seahawks 23-13. Cardinals que saem da maldição do Pedro Fernandes e que parece que conseguem vencer depois de uma semana mazinha. Os Rams estão a descansar, vão voltar com força para a semana, mas neste momento Cardinals tem uma vantagem de 2 jogos contra os Rams. Estão 9-2. Temos os Rams 7-3 E temos os 49ers 5-5 com os Seahawks 3-7, que para mim estão fora da equação neste momento. Estão no top 5 de piores equipas do lado da NFC.
Sim, e acho que esta divisão não é mais considerada a melhor divisão da NFL, por assim dizer, precisamente por causa destes Seahawks. O Russell Wilson lesionou-se, voltou e não é o mesmo. Claramente percebe-se que não, parece quase que não tem já tanta confiança na sua mobilidade e na sua capacidade de fazer aqueles lançamentos em profundidade, e as defesas acima de tudo também lhe estão a cancelar a profundidade, porque era onde eram mais batidas, era nos lançamentos em profundidade para o DK Metcalf e para o Tyler Lockett. A verdade é que não têm o Chris Carson, o running back, mas o Alex Collins conseguiu fazer uma ou outra boa corrida, só que depois também há um abandono, vê-se que resulta um bocado o jogo de corrida, mas depois há um abandono, e a defesa dos Cardinals é uma defesa a sério, é uma defesa que pode transportar esta equipa, aliás, é isso que se tem visto na realidade, porque o Colt McCoy, apesar de ter feito um jogo sólido, bons passes, etc, etc, não é um quarterback titular na NFL, mas é um quarterback que tem a oportunidade, porque tem esta defesa e porque tem armas ofensivas muito boas, de alavancar a sua equipa para a frente.
Sim, é uma defesa melhor do que estávamos à espera, acho eu. Acho que é uma defesa que está claramente a um nível que, pelo menos, eu não estava à espera no início da época.
Sim.
E são uma equipa real por causa disso. São uma equipa a sério. São um problema contra qualquer equipa da NFC e da NFL. Porque mesmo sem o Kyler Murray, são uma equipa temida. E por isso acho que Cliff Kingsbury tem de merecer novamente o destaque, porque conseguiu vencer mais um jogo. Por muito que os Seahawks estejam mal, perder o quarterback, ou jogar seu quarterback titular, sabemos que é difícil, e por isso dou um grande destaque a Cliff Kingsbury, conseguir mais uma vitória e por garantir, penso eu, garantir a NFC Oeste.
Sim, eu acho que, acima de tudo, fico contente de ver o Nuno rendido ao Cliff Kingsbury.
Verdade, estás a ver? É verdade, a realidade também é essa. Agora, desculpa, deixa-me só dar aqui um toquezinho, porque enquanto do lado da AFC, para mim é complicado dizer isto, para mim do lado da NFC, estes Cardinals são possivelmente a número um, a seed número um do lado da NFC. Acho que não tenho presente o calendário dos Cardinals, mas os Cardinals neste momento têm o melhor recorde da NFL, com 9 vitórias e 2 derrotas, e acho que, pá, lá está, falamos de ser deles e terem que perder a divisão, etc. Para mim os Cardinals têm que perder neste momento o number one seed.
Sim, é assim, para mim eles vão ter uma semana de descanso e vão dar 4 semanas a Kyler Murray de recuperar. Com o Colt McCoy conseguiram vencer 2 dos 3 jogos que tiveram, o que também é um bom presságio. E depois tem uma sequência de jogos que vai ser Bears, Rams, Lions, Colts, Cowboys e Seahawks. Ou seja, eu acho que eles têm tudo para ganharem a maioria destes jogos. Talvez com os Rams seja um desafio maior. Talvez contra os Colts e contra os Cowboys possa ser interessante ver aqui algo acontecer. Mas na maioria dos jogos tem uma grande possibilidade de ganhar. Uma coisa que eu quero apenas salientar desta divisão, antes de finalizarmos aqui a nossa viagem, é os 49ers, que estão 5-5, vão ter agora um jogo, para mim, é se calhar dos jogos mais fundamentais para definir a época da equipa, e que vai deixar o Pedro de coração nas mãos, porque é 49ers e Vikings na próxima semana. E depois tem uma sequência de jogos que para mim é super acessível. Seahawks, Bengals, ok? Bengals, depende dos Bengals que forem, obviamente. Falcons, Titans, Houston, e terminam contra os Rams, sendo que Kyle Shanahan costuma ter a matrícula de McVay, como já o tinha dito aqui há umas semanas. Estes 49ers, vocês acham que vai ser a equipa que conseguirá ir ao Super Bowl? Não, aos playoffs.
Acho que vai ser uma equipa que vai andar na luta. Agora, se vai ou não, vai depender muito daquela sétima seed, acho eu. Acho que são uma equipa que, eles estando 5-5, se conseguirem tirar daqui pelo menos os 4 jogos que devem ganhar, estamos a falar de uma equipa que acaba 9-8, por isso estamos, tanto podemos estar a uma que vai acabar 10 ou 11, como uma que pode acabar só 8 ou 7 a nível de vitórias. Por isso é muito difícil de prever os 49ers, mas também são uma equipa, Pedro, que está a ficar quente neste momento.
Estás a ver quando tu colocas alguém no holofote e essa pessoa está tramada porque tem que responder?
Sim.
Imagina que tens a sétima seed e é 49ers ou Vikings. Quem é que tu metias?
Olha, mas antes do Pedro responder, dar
silêncio tempo ao Pedro. Dos inocentes.
Exatamente.
O silêncio dos
inocentes. Dar tempo ao Pedro para pa responder. Mas eu acho que esta sétima seed era o que eu ia dizer. Vai ser muito provavelmente resolvida neste jogo entre os 49ers e os Vikings desta semana.
Sim, eu vou dizer uma coisa. Neste momento, é interessante porque vão chegar as duas equipas em boa forma ao jogo. Eu acho que vai ser um bom jogo. Nós, por acaso, aqui fazendo um disclaimer, tínhamos que escolher entre este jogo ou o jogo dos Packers e dos Rams. Optámos pelos Packers e Rams porque achamos que são as duas das três melhores equipas da NFC, mas falámos da questão do matchup. E acho que este matchup 49ers-Vikings vai ser muito interessante. Hoje, que estamos a gravar isto na terça-feira e ainda posso mudar de ideias até domingo, eu acho que os 49ers vão ganhar por causa que Kyle Shanahan conhece o Kirk Cousins.
Eu também.
Por causa disso. Por causa
Pedro,
disso.
E não deste a tua resposta à sétima seed. Brilha agora. Brilha
o
agora.
O silêncio dos inocentes.
Eu, se tivesse de escolher, escolhi os 49ers. Mas, neste momento, se tivesse de escolher quem acho que ganha no domingo, escolhi os Vikings.
Olha, e quem é que faria melhor figura com essa sétima seed? Os Vikings ou os 49ers?
Primeiro, Vikings. Segundo, matchup.
Matchup. Para mim, eu digo matchup primeiro. Mas acho que os 49ers, em janeiro, se... correrem a bola como têm corrido e com a defesa a jogar da forma que têm jogado, acho que são mais perigosos do que os Vikings.
Yeah,
acima de tudo porque o Kirk Cousins em prime time baby, não dá, não dá.
Mas, a cara, olha, do Pedro.
Estamos a chegar, estamos mesmo a chegar ao final. Hora de eleger jogadores ofensivos e defensivos e jogada da semana. Pergunto-vos, jogador
Eu acho que isto vai ser as escolhas mais rápidas.
Estamos todos em sintonia, certo?
É Jonathan todos em Taylor. Sintonia. Todos em
Não
sintonia.
Há dúvida. Pronto. Jogador defensivo.
Todos em sintonia. Chris Jones.
Certo, pronto.
Sim.
Menção ao Micah Parsons, não é? Menção ao Micah Parsons.
Mas podemos referir outros nomes, já agora. Eu destacaria também o Joe Mixon, falámos dele há bocado, ofensivamente.
O Justin Herbert e o Justin Jefferson, por exemplo.
Sim, o Jalen Hurts também esteve forte. Defensivamente, o Robert Quinn fez um jogão contra os Ravens. Pronto, é isto.
Sim, e o Rodgers e o Cousins. Acho que temos mencionado Rodgers, também os dois. Sim. Acho que os dois também tiveram brutais. Defensivamente, Chris Jones foi o eleito por todos nós, mas Micah Parsons, para mim, que jogo extraordinário. Que
acabou
por fazer.
É incrível.
É engraçado, estamos no final de novembro e o prémio de rookie defensivo está entregue. Acho que não há a mínima dúvida.
Quem é que estaria aí em segundo lugar? Assim, quem é que está ali em disputa de rookie defensivo? Não há disputa.
Eu acho que não há disputa.
Não há disputa.
Não lembro de nenhum rookie defensivo agora.
O Jock tem estado lesionado. O Holland tem estado bem. O Trevon Moehrigue não tem estado mal. Mas não tem estatísticas para suportar.
O Asante Samuel esteve muito bem no início da época, entretanto perdeu-se mais um bocado, mas tem estado
o JC,
bem.
O JC Horn também não estava mal até à lesão, mas lá está. Os corners acho que foi
o tudo... O Quiripaia e o Aziz também tinham bons números, mas não são números à Micah Parsons.
O Odafeoé não tem estado mal também.
Sim, mas lá está, é mesmo do Micah Parsons, não há
é
mesmo,
o Micah Parsons,
não há
é
volta
o Micah
a dar.
Não há dúvida nenhuma. Olha, jogada da semana, qual é a vossa jogada da semana?
Eu tenho o touchdown do Big Ben para o Deontay Johnson. Estive a pensar na recepção do Andrew Thomas, mas acho que vou para esse touchdown, porque é uma cobertura quase perfeita por parte do Asante Samuel, mas a concentração do Deontay Johnson, aliado ao grande passo do Big Ben, acho que faz um dos melhores touchdowns da temporada. E numa semana em que eu não tive uma clara jogada acima das outras, fui para esta, que mesmo assim estava uns níveis acima das outras.
Yeah, eu também, eu também, eu, eu também não tenho nenhum claro, então trouxe três assim para decidir em cima do momento. Tenho o Cousins para o Jefferson, aquele lance que tínhamos falado do Blitz, em que ele lança aquela bola para o Jefferson. Tenho o touchdown no quarto-quarto do Jalen Hurts, em que ele basicamente faz ali um read option, acaba por fazer uma má leitura, só que depois, epá, habilidade atlética consegue fazer magia. E depois tenho o touchdown, que é a minha escolha, já agora olhando para as três, que é a minha escolha, o primeiro touchdown da carreira na NFL do Daguara, que é um lance magnífico do Aaron Rodgers, que faz um brilhareto, mas aquilo, porque é tudo simples e está tudo bem, e ele faz um rollout para a esquerda e depois faz daqueles lançamentos, mas é daqueles lançamentos à Rodgers, e aquilo é um lançamento perfeito. O Daguara está com cobertura do Eric Kendricks à frente, está com o Harrison Smith atrás, e só mesmo o Aaron Rodgers é que coloca aquela bola, e é um touchdown descomunal contra os Vikings do Pedro. Na bucha.
Sim, eu por acaso
Leva o touchdown que eu levo a vitória, filho.
adorei o riso do Nuno. Não, olha, a minha jogada é o passe do Cousins para o Jefferson, por causa do contexto, da relação e daquilo que representou também um bocadinho para a equipa, mas agora quero também fazer menção aqui à celebração do Cam Newton, aquela dele ir lá para o meio e mandar ali o Superman, quase a fazer
Incrível,
lembrar o Terrell Owens. Também gostei
copiança,
bastante de.
copiança.
Gostei de ver, gostei de ver.
Já agora, se não conhecem a celebração do Terrell Owens, vão ao YouTube, porque aquilo deu molho na altura e é.
E as várias celebrações, porque agora percebo
Várias,
várias
várias,
celebrações.
várias. Ele e o Chad Ochocinco eram qualquer coisa nas celebrações. Até tiveram um bife entre os dois, a tentar ver quem é que tinha a melhor celebração. Mas pronto, olha, mesmo a terminar, alinhamento para a próxima semana de jogos, vamos ter 5 jogos na Eleven, isto porque temos o Thanksgiving, Dia da Ação de Graças. Ou, como eu gosto de dizer, a noite do Peru, e começamos às 5h30 com Bears Lions, 9h30 Cowboys e Raiders, e depois quinta para sexta, à 1h20, Bills e Saints. No domingo, temos Rams e Packers, e depois um Sunday Night Football, Browns e Ravens. Vai ser uma quinta e um domingo quente, quentinha. Quais é que são aqui os vossos principais destaques, de forma breve?
Sim, eu para mim, parece-me um bocado lógico que os Rams vêm de bye, são duas equipas que estão a lutar no lado da NFC. Falava há pouco que estava fechado, por assim dizer, a primeira seed, mas são duas equipas que estão a lutar pela primeira seed, e com uma derrota provavelmente os vai afastar dessa primeira seed. Duas das melhores equipas do lado da NFC, acho que não há mais argumentos. É isto.
Eu vou para a luta Browns-Ravens na AFC Norte. Foi um dos melhores jogos no ano passado. Acho que até foi no Monday Night, um Ravens com os Browns. E por isso estou à espera de um jogo assim parecido. Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa sobre o jogo entre os Lions e os Bears, que eu há bocado mandei para vocês, que era um analista que tinha dito: estamos a 2 dias de termos 20 milhões ou mais de pessoas a criticar o jogo entre os Bears e os Lions, mas mesmo assim escolher vê-lo em vez de falarem com as pessoas da família no Thanksgiving. É o impacto da NFL, só aqui dar esta nota, mas o Browns Ravens é claramente um jogo a ver,
Vamos
sem
ver se
dúvida.
temos Justin Fields ou se vai ser o Dalton.
É Dalton, é Dalton.
É
É
Dalton, é Dalton.
Dalton.
Já está confirmado, já está confirmado. Eu quero ver os Cowboys e os Raiders, porque acho que os Cowboys na noite de Thanksgiving as coisas nem sempre correm bem. E acho que é um jogo em que as coisas têm que correr bem para a equipa, mas os Raiders também precisam que as coisas lhes corram bem. Por isso acho que é um jogo, não diria um jogo tudo ou nada, mas é um jogo de extrema importância, quer para um, quer para o outro. Por isso é manter aqui também um bocadinho essa nota, esse destaque. Bem, estamos mesmo aqui a chegar ao final. Vamos fazer um Hail Mary para o final deste episódio. Vou lançar aqui em profundidade e vou-vos perguntar. Estamos próximos de entrar na reta final da fase regular. Que equipa é que vocês acham que vai aparecer do nada e emergir aqui um bocadinho como equipa revelação para o final desta temporada? Tem alguma equipa que vocês destacariam?
Eu diria, não sei se é assim do nada por causa da sequência onde estão, mas eu diria aos Eagles, que são uma equipa com o calendário que têm, os Eagles podem acabar 10-7, o que é algo impensável há umas semanas atrás. E 10-7 é playoffs, acho eu, acho eu. 10-7 é muito possivelmente playoffs. E por isso é impressionante o trabalho que está a acontecer nos Eagles, quando falamos no ataque que tem, na juventude que tem, a defesa que deu casas a torto e a direito, e que tem o Sirianni que ainda não convenceu da maneira mais bonita, mas a realidade é que estou com uma possibilidade de ir 10-7 e por isso eu arriscaria nos Eagles.
Sim, eu para mim meto Eagles e Colts, sendo que são duas equipas que estão muito bem neste momento, mas de olhos postos nos Vikings.
Não, não podes falar dos Vikings. Não, os Vikings são horríveis, está bem? Os Vikings são horríveis.
Maldição é tua, Pedro. A maldição é
Não
tua.
vamos arriscar, não vamos arriscar.
Exatamente. Mas e este último jogo ofensivo dos Steelers? Quero ver se eles recuperam os jogadores para a defesa e se ofensivamente se continuam a fazer aquilo que fizeram neste último jogo, podemos ter uns Steelers a lutar por um lugar nos playoffs.
Sim, olha, eu tenho duas equipas que eu não estou a apostar nelas, mas é o que eu gostava. Eu gostava que são os Panthers, que ganharam três jogos a começar a temporada e desde então nunca conseguiram ganhar dois jogos consecutivos, e os outros são os Browns. Eu gostava. Genuinamente, eu gostava, mas não acredito, porque não consigo confiar no Baker Mayfield. Mas eu gostava de ver uns Browns e uns Panthers a terem aqui um mês de dezembro incrível. E a aparecerem do nada, a meterem-se nos playoffs e a
Os
dar ali
Browns
um bagulho jeitoso.
parecem aquela narrativa que estávamos a falar do Josh Allen. Se calhar o ano passado é que foi um outlier e eles não são equipa de playoff.
Tal e qual,
Pois.
tal e qual.
Os Browns, se
Mas pronto,
pagam
olha.
ao Mayfield, vai ser um problema, é o que eu tenho
Ah, não
a dizer.
podem, não podem.
Acabou,
Não
acabou,
podem, não podem, não
acabou.
podem. Olhem, e deixamos este desafio também a todos aqueles que nos ouvem, vão para a nossa hashtag NFL11 e digam-nos que equipa é que vocês acham que pode ser a revelação do final de fase regular. Obrigado a todos por mais um episódio, aqui o 17º da temporada. Nós vamos continuar aqui todas as semanas, todas as quartas-feiras com o podcast NFL 11 e todas as quintas e domingos ao mais alto nível, sempre na Eleven com jogos da NFL. Despeço-me todos com um grande abraço, uma grande semana. Preparem-se para a noite do Peru, que vai ser cheia, cheia de emoção. Um grande abraço a todos e até breve. Yeah.